É, um país necessariamente diferente,
Uhum.
porque na altura, há 20 anos atrás, a Roménia tinha acabado de sair de um regime de 40 e muitos anos, regime
Comunista.
comunista, onde nos primeiros anos houve uma perseguição muito violenta, sobretudo contra a Igreja Greco-Católica, sobre os católicos na Roménia, e depois desta experiência, digamos assim, traumática, o pesadelo do comunismo, a Roménia estava, há 20 anos, estava a dar os primeiros passos, a redescobrir a liberdade, a democracia. Estava às portas da NATO, da União Europeia, tinha feito os pedidos e até houve alguma dificuldade, porque o Papa João Paulo II só visitou a Roménia e ficou em Bucareste, na capital. Não conseguiu viajar e
Para
conhecer
outros locais, não é?
outros locais, a realidade
O
mais
que agora
profunda.
vai acontecer? O Papa Francisco
Exatamente.
vai a vários sítios da Roménia.
Exatamente. Essa visita do Papa Francisco, de fato, é de alguma maneira histórica. Eu digo isso, sou suspeito por ser romeno, mas é uma visita de 3 dias. 3 dias é a primeira vez que o Papa Francisco dedica tanto tempo a um país europeu. Quer dizer, por um lado, que se calhar o Papa quer mesmo conhecer a realidade mais profunda, mas também porque a Roménia é uma realidade bastante complexa.
Mesmo em termos religiosos, não
Mesmo
é?
em termos
Como é que podemos
religiosos.
resumir o quadro religioso na Roménia?
Pois, muito por alto, a Roménia tem 20 milhões de habitantes. Em rigor são 23, mas uns 3 milhões estarão pelo mundo fora, migrados. Mas os 20 milhões de habitantes da Roménia, 80% são ortodoxos, cristãos ortodoxos. Os protestantes serão uns 6%, e estima-se que os cristãos católicos sejam apenas 4%,
Uma minoria.
uma minoria. E desta minoria, agora podemos fazer uma subdivisão. A Igreja Católica na Roménia tem 12 dioceses, 6 de rito greco-católico e 6 de rito romano-católico. Estas dioceses romano-católicas, só duas são romenas. As outras quatro são da língua húngara, das minorias magiar que vivem na Transilvânia, sobretudo, onde o Papa Francisco vai visitar. E as outras 6 dioceses são greco-católicas, também a maior parte na zona da
Portanto, isso tem a ver
Transilvânia.
com a tradição histórica, não é?
Sem dúvida, sim, porque a Roménia tem uma história que começou há 2000 anos, talvez com a conquista dos romanos, que deixaram esta influência, até a língua latina, né? Até tem raiz latina, e até a religião. Mais tarde, Cirilo e Metódio, os irmãos que evangelizaram o sul da Europa e os Balcãs, né? Mas a Roménia teve sempre nesta confluência dos impérios. Teve sob a ocupação do Império Otomano, também do Império Russo e também do Império Austro-Húngaro. Então, toda a história da Roménia é uma história da ocupação, da procura da liberdade, e é natural que haja minorias religiosas, também étnicas, e é ao encontro destas minorias que o Papa Francisco também quer ir.
Vai ser uma visita ecuménica.
Num país como a Roménia, com as características da Roménia, só podia ser ecuménica. O Papa João Paulo II tinha sido o primeiro Papa a visitar um país de maioria ortodoxa. Ele já fez história. O Papa Francisco vai dar continuidade àquela visita histórica e um primeiro encontro, depois do encontro com as autoridades civis, vai ser encontrar-se com o Patriarca Daniel, com o líder da Igreja Ortodoxa e com o
Ortodoxa.
Sínodo da Igreja Ortodoxa, uma visita à nova Catedral da Igreja Ortodoxa em Bucareste, onde será rezada a oração do Pai Nosso, mostrar a comunhão, né, e este desejo da unidade. Faz lembrar também um pouco novamente aquela visita de há 20 anos, quando o Papa João Paulo II estava a celebrar a missa num parque da capital, e depois espontaneamente as pessoas começaram a dizer a palavra e depois a gritar a palavra unidade, católicos e ortodoxos. Foi algo que tocou muito ao Papa João Paulo II. Oxalá que isto seja agora com o Papa Francisco continuar a dar estes
Mas o
passos.
convívio no país entre estas diversas realidades é pacífico?
É mais ou menos. Há tensões ligadas a questões históricas. A Igreja Greco-Católica em 1948 foi extinguida. Formalmente deixou de existir por
Quando foi
decreto
implantado
o
o regime
comunismo,
comunista?
sim. E todos os bens da Igreja Greco-Católica transitaram para a Igreja Ortodoxa. Depois destes 40 e muitos anos, é difícil repor alguma justiça como a devolução. Estima-se que tenham havido mais de 2.500 igrejas confiscadas, digamos assim. Só foram devolvidas 168, salvo erro.
São de alguma forma feridas que
É
ainda não estão
difícil de
fechadas, não é?
resolver, porque durante 50 anos, enquanto a Igreja Greco-Católica esteve na clandestinidade, os cristãos continuaram a frequentar a Igreja Ortodoxa. E nesse
Ortodoxa.
momento há comunidades ortodoxas no mesmo sítio. Há, de fato, necessidade de um caminhar juntos, de resolver os problemas em conjunto. Há tensões, sem dúvida, mas há também uma experiência de convívio, senão esta pluralidade de sensibilidades religiosas não existiriam juntas. Uhum. A conviver.
E a questão mariana, há uma grande devoção mariana no país?
Há. Sábado, o Papa Francisco vai visitar o Santuário da Shumuleuciuc. É um lugar de peregrinação no centro da Roménia, ligado à minoria maghiar, húngara. Tem uma tradição de 500 anos.
De peregrinações.
De peregrinações.
É?
E está ligado, sobretudo, com as guerras de religião. Na altura, no Império Austro-Húngaro, o rei da Hungria, da influência calvinista, quis obrigar os saxões, na altura, uma minoria alemã que vivia na Transilvânia, convertê-los ao protestantismo, ao calvinismo. E houve uma luta na véspera de Pentecostes, há 500 anos. Então, as pessoas, para celebrar essa vitória que os católicos da Transilvânia obtiveram, todos os anos, no Pentecostes, há uma grande peregrinação mariana. Há ali, de fato, uma imagem também, em talha dourada. Dizem que é uma das maiores da Europa do Leste, tem 2 metros e 27. A imagem da Nossa Senhora com o Menino Jesus. E também celebrado como o dia da comunidade, da minoria húngara. Né? Há uma forte identidade húngara. Portanto, o Papa Francisco vai encontrar a comunidade romena, a ortodoxa, a comunidade católica, mas de forte influência húngara. Também terá um encontro com a comunidade romana católica em Bucareste e também em Iași, na Moldávia. E, por fim, irá a Blaj, onde é o centro histórico da Igreja Greco-Católica. Aí celebrará também a Divina Liturgia em rito bizantino, ou oriental, e serão beatificados 7 bispos que morreram durante o comunismo.
7 bispos greco-católicos.
7 bispos greco-católicos.
Será um momento alto também da visita,
será,
não é?
Será. Esse? Com esta visita, o Papa Francisco também vai prestar o tributo. A Igreja Greco-Católica pagou um preço muito alto por esta fidelidade a Roma. A história da Igreja Greco-Católica começou há 300 anos. Em 1700, vários bispos e vários sacerdotes aceitaram a fidelidade ao Papa e à fé católica. E desde então há também uma tensão entre, digamos assim, a latinidade e o mundo eslavo. Porque a Igreja Ortodoxa e também os regimes comunistas acharam isso muito estranho. Uma parte da Igreja Ortodoxa a ter fidelidade ao Papa. Né? Por isso, essa fidelidade que nós aqui às vezes até não valorizamos a figura do Papa como vigário de Cristo. Então, criticamos e até pomos em causa algumas coisas que tenha dito ou feito. E olhando para o exemplo destas pessoas que preferiram morrer e foram perseguidos, estes 7 bispos morreram todos na prisão. O sétimo morreu em prisão domiciliária, só por ter fidelidade ao Papa. E acho que o Papa Francisco vai prestar essa homenagem, reconhecer o valor deste sacrifício, não é? Que é muito importante.
E lembrá-lo à Europa de hoje, não é?
E lembrar a Europa de hoje, sim. Há, de fato, páginas da história muito, muito densas, pesadas, tristes, mas ao mesmo tempo que refletem uma luz fantástica, porque este testemunho é inspirador.
O que é que esta visita, na prática, poderá significar, de facto, de mudança para a Roménia e para os católicos em particular?
É um sinal de predileção. E também de conforto. Papa Francisco vai visitar esse pequeno rebanho, uma pequena minoria. E fiel à sua forma de estar, o Papa Francisco quer visitar também esta fronteira, né? Fala muito das periferias. É uma espécie de periferia, embora a Roménia está na Europa, na União. Mas é uma comunidade pequenina, aliás, são várias comunidades e ele quer conhecê-las. Dar um sinal da presença, da comunhão, reconhecer o sacrifício da Igreja Greco-Católica, particularmente agradecer a esta Igreja tudo aquilo que fez para essa fidelidade, para essa unidade. E penso que tem a grande mensagem de recuperar este legado do Papa João Paulo II, da unidade, e desafiar a Igreja, todos juntos. O próprio lema da viagem é caminhamos juntos, caminhamos juntos. Não é cada um por si, todos juntos, mas caminhar, peregrinar. É um convite à unidade, não é? Portanto, é um ecumenismo ao mais alto nível, sem dúvida, a um nível diplomático, encontros com oficiais e representantes das várias confissões religiosas, mas também é um sinal para o povo de que o caminho é por aí, da unidade, da comunhão.